começa agora a Voz da Contag, este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, lideranças sindicais definem políticas para garantir direitos dos assalariados da cana-de-açúcar.
E mais, Contag debate alternativas para o endividamento da agricultura familiar.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
A Contag quer ampliar a participação dos trabalhadores em seu processo eleitoral.
O tema foi discutido durante o Seminário Nacional de Organização Sindical, que aconteceu em Brasília de 9 a 11 de julho. A reportagem é de Angélica Córdova.
Um dos pontos fortes do seminário, que contou com a presença de dirigentes da Contag, presidentes e secretários de formação de federações, foi a discussão sobre mudanças nas eleições. A ideia é estimular as eleições diretas e unificadas em todo o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O modelo já é adotado pela Federação do Espírito Santo. O presidente da Contag, Manuel dos Santos, espera melhorias no processo democrático do movimento sindical com a ampliação da participação efetiva dos trabalhadores.
Quanto mais nós pudermos democratizar os nossos espaços de organização, garantir maior participação dos trabalhadores e transparência nas nossas ações, nós vamos ter organizações cada vez mais fortes.
Atualmente, as eleições para a direção da Contag acontecem nos congressos nacionais. Cerca de 3 mil delegados indicados pelos sindicatos, que estão em dia com a confederação, participam da votação. Se as eleições passarem a ser diretas, esse número deve aumentar para 15 milhões de eleitores. Mas a mudança ainda será debatida nos estados. Sindicatos e federações devem incluir as eleições diretas em suas reuniões de conselho deliberativo. A pesquisa sindical e os registros de sindicatos e federações do Ministério do Trabalho também foram discutidos no encontro. A secretária de Formação e Organização Sindical da Contag, Raimunda de Macena, explicou o objetivo do seminário.
O seminário tem um objetivo grande, que é discutir todo o processo de como anda a organização sindical e a sua perspectiva e a sua missão, a que ela nasceu, o que, que a gente precisa incorporar como processo de mudanças para a gente poder responder à nossa missão de ser organização dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais.
Hoje a Contag tem cerca de 4 mil sindicatos filiados à sua base, mas apenas 2.378 estão regularizados no Ministério do Trabalho. Também no Ministério já existem cerca de 600 pedidos para registro sindical ou alteração estatutária. A Secretaria de Formação e Organização Sindical da Contag reforça a necessidade de estar em dia com o Ministério do Trabalho. O registro sindical é um instrumento para que os sindicatos emitam a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, e a Declaração para Pedidos de Aposentadoria.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
Em seminário promovido pela Contag em Brasília, nos dias 16, 17 e 18 de julho, cerca de 80 lideranças sindicais definiram políticas para garantir os direitos dos assalariados e assalariadas à cana-de-açúcar, entre eles a criação de uma certificação socioambiental das empresas.
A repórter Vanessa Montenegro acompanhou o seminário, a expansão do setor sucro-coleiro e a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Brasil, e tem mais informações.
Participantes do seminário fecharam 10 pontos que envolvem o combate à informalidade, a migração ilegal de trabalhadores, a unificação das negociações coletivas, a criação de uma certificação socioambiental das empresas e o seguro-desemprego no período da entressafra. Segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas Rurais da Contag, Antônio Lucas Filho, o objetivo é chamar o governo federal, incluindo os Ministérios do Trabalho e Emprego e Previdência Social, para discutir as necessidades do setor.
O governo precisa entrar nessa discussão, porque você não pode imaginar que no Brasil a expansão do setor sucro-coleiro se dê só na parte econômica, de investimento nos grandes empreendimentos que estão sendo construídos. Nós precisamos também olhar uma parte que é a parte social, que é onde está o trabalhador. Essa parte social, de geração de emprego, emprego de qualidade, Aonde está isso? Isso não está focado dentro do governo. A CONTAG tem toda uma responsabilidade, junto com as suas federações e sindicatos, de focar isso dentro do governo. Vamos chamar essa responsabilidade para o governo federal.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, descreve a dificuldade da agricultura familiar com a expansão do setor sucroalcooleiro.
O que nós temos nos últimos anos é a grande diminuição de trabalhadores que antes eram canavieiros, hoje são desempregados morando nas periferias das cidades do interior. Primeiro, tem uma questão que o governo deveria ter no Brasil, uma legislação que limitasse o tamanho das propriedades. E não existe. Hoje, se o empresário quiser comprar 100 mil hectares, 200 mil hectares, ele pode pela legislação atual. Isso significa dizer que a cana-de-açúcar é, por natureza, uma cultura que leva muito à concentração de terra. Aonde se tem a presença majoritária dos canaviais, ali não existe agricultura familiar nem diversificação de cultura.
Segundo o supervisor do DIES em São Paulo, José Silvestre de Oliveira, na década de 80, os trabalhadores cortavam 6 toneladas de cana. Hoje, eles chegam a cortar, em média, 11 toneladas e os salários continuam baixos. Pelo menos 770 mil pessoas, de acordo com o DIESE, trabalham no setor. A diária varia entre R$ 13 e R$ 16. Silvestre questiona um grande problema que afeta a geração de emprego, a mecanização.
O que é que nós vamos fazer com os trabalhadores que certamente perderão o emprego em função da mecanização que avança em várias áreas produtoras de cana? Isso tem que ser pensado, e tem que ser pensado do ponto de vista do governo e dos setores empresariais, ou seja, dos usineiros, dos produtores de cana de uma maneira geral.
O seminário também contou com a participação da delegada regional do trabalho do Piauí, Paula Mazzullo, que explicou os perigos da migração ilegal de trabalhadores rurais. Segundo ela, este ano mais de 50 mil nordestinos saíram para a região centro-sul do Brasil. Segundo ela, a solução é que as empresas procurem as delegacias do trabalho, que emite a certidão liberatória, autorizando a empresa a desembarcar os trabalhadores.
É um trabalho difícil porque envolve cada usina, dependendo do posto dela, pode envolver até mais de 40 mil homens só numa safra. E esses trabalhadores, né, esta força de trabalho toda, ela é praticamente nordestina. E é nesse sentido que o Ministério do Trabalho se coloca como um órgão que é responsável pela fiscalização e que está monitorando isso a partir dos focos migratórios.
No final do seminário, o secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas, pediu que as federações encaminhem sugestões para a implantação de um seguro-desemprego na entressafra e da Previdência Social aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. As sugestões serão encaminhadas ao grupo de trabalho que discute políticas para o setor, no Ministério do Trabalho e Emprego, que a CONTAG faz parte. A reunião está marcada para o dia 7 de agosto em Brasília.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Até o dia 15 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário deve lançar o termo de referência para as redes de assistência técnica da sociedade civil.
Por meio do termo, serão liberados os recursos para financiar a assistência técnica dessas instituições. Uma dessas redes é o SISATÉ, o Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais.
Para receber apoio financeiro, as prestadoras de assistência técnica devem ter o credenciamento homologado pelo Departamento de ATER do MDA. A repórter Angélica Córdova tem informações sobre o cadastramento das instituições.
Existem 58 instituições que podem fazer parte do Sistema SISCOP de Assistência Técnica e Extensão Rural, o SISATÉ. São entidades parceiras ou criadas pelas federações que desenvolvem ações de políticas públicas para a agricultura familiar. Elas foram relacionadas pelas FETAGs em abril, durante o Coletivo Nacional de Política Agrícola, mas a maioria dessas instituições ainda não está credenciada como prestadora de serviço de ATER no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o que inviabiliza o apoio financeiro. Por isso, a Secretaria de Política Agrícola da CONTAG alerta as federações e as prestadoras de serviço para que façam o credenciamento imediatamente.
E, Angélica, o que a entidade precisa para se credenciar?
Bom, o primeiro passo é encaminhar a documentação para o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Uma das exigências para o credenciamento é a entidade ter ao menos um ano de funcionamento e uma equipe formada por pelo menos um profissional formado na área de ciências agrárias e outro na área de ciências humanas. A instituição também deve ter o cadastro atualizado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável tem até 60 dias para analisar a documentação e dar o parecer, dizendo se a instituição está ou não em condições de prestar assistência técnica. Depois, o Conselho encaminha toda a documentação, junto com o seu parecer, para o Departamento de ATER do MDA, onde a documentação será analisada por uma comissão que se reúne a cada 15 dias para homologar o resultado final do credenciamento. É importante que as instituições que derem entrada no credenciamento acompanhem o processo, porque em alguns estados a documentação está sendo enviada para o banco e não para o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A criação de um setor de comunicação social é um dos planos da Federação de Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso.
É, Alan, tudo começou no seminário de comunicação oferecido pela CONTAG em abril desse ano. Acompanhe os detalhes com a repórter Emanuele Nunes.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso percebeu o papel da comunicação na informação dos sindicatos. O secretário de Organização e Formação Sindical da Federação, Naildo dos Santos, explica que a comunicação é uma ferramenta de divulgação para todas as federações.
É, realmente, né, é uma ferramenta de luta, divulgação dos trabalhos e atividade. E acho que todos nós do movimento sindical tem que estar empenhado de estar fazendo esse trabalho de divulgação, estar criando uma rede de comunicação, uma equipe dentro das federações, do sindicato, uma coordenação para estar fazendo esse trabalho que é muito importante.
Para Naildo, o principal objetivo da federação é informar os trabalhadores e trabalhadoras.
A ideia é a gente divulgar o trabalho de ação que a federação, o sindicato, a CONTAG vem fazendo no seu dia a dia. E com isso também passar informações aos dirigentes sindical, aos trabalhadores, que realmente tenham conhecimento das nossas lutas, das nossas ações.
A Secretaria de Organização e Formação Sindical ficou responsável pelo setor de comunicação da Federação de Mato Grosso, que pretende construir um site e criar uma rádio comunitária. A Federação de Mato Grosso participou de um seminário na CONTAG em abril deste ano e iniciou uma pesquisa das rádios comunitárias do estado. Naildo acredita que um trabalho em conjunto com o movimento sindical pode divulgar melhor a situação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Tem muitas rádios que estão irregular, outras estão funcionando, mas não tem um trabalho em conjunto com o movimento sindical, para que faça também esse trabalho de divulgação da área rural. Porque a gente está tentando construir essa equipe para poder fazer esse trabalho internamente e externa na federação.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato Grosso está trabalhando para implantar um setor de comunicação para divulgar o material. Para isso, já distribuiu o primeiro jornal informativo com 5 mil exemplares.
E ouça que notícia boa, Fátima. O Ministério das Comunicações estendeu o prazo para a habilitação de rádios comunitárias até 19 de agosto.
O Ministério avalia que essa ampliação do prazo vai evitar a proliferação das rádios piratas.
Os sindicatos ou federações interessadas em oferecer o serviço de rádios comunitárias devem consultar a documentação necessária no site do Ministério das Comunicações. Anote aí, www.mc.gov.br.
E mais informações também no telefone da Secretaria de Comunicação Eletrônica do Ministério. Anote aí o telefone 3311-6958, prefixo 61 de Brasília. Repetindo, 3311-6958, prefixo 61 de Brasília.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
A CONTAG começou a debater com o governo alternativas para o endividamento da agricultura familiar.
No último dia 18 de julho, aconteceu a primeira reunião do grupo de trabalho, que reúne representantes da CONTAG, dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário e de outros movimentos sociais. A repórter Angélica Córdova esteve lá e tem mais informações.
Francisco Antônio de Barbosa, agricultor do município de Bela Vista, no Piauí, está preocupado. Em setembro, começam a vencer as prestações do financiamento de custeio de investimento que pegou do Pronaf. Mas, com a seca prolongada que sua região enfrentou neste ano, a produção não foi suficiente. Por isso, ele tem medo de não conseguir pagar a dívida.
Por causa da seca, a gente está preocupado. Se não tiver uma renegociação neste ano que eu fiz, eu não vou poder nem pagar o que tem. Porque aqui é uma região que chove pouco, e esse ano foi uma seca tremenda mesmo, aqui 80% de perdas. Eu, na condição do presidente do sindicato, posso ter acompanhado, e a gente tem visto muita gente que está... Tem algumas pessoas já em atraso, né, e outras estão praticamente atrasando.
A situação de seu Francisco é a mesma de muitos agricultores do Brasil. Problemas climáticos, projetos de assistência técnica mal elaborados, queda nos preços e uma consequente perda de renda dos agricultores familiares acarretaram uma grave crise no setor. Na reunião do dia 18 de julho, com governo e movimentos sociais do campo, os bancos do Brasil, do Nordeste e da Amazônia deveriam apresentar dados concretos sobre o endividamento dos agricultores, mas isso não foi possível. Uma nova reunião no dia 26 de julho voltará a discutir o assunto. O secretário de Política Agrícola da Contag, Antônio Rovales, defende que o governo anuncie um pacote de renegociação que contemple medidas para reestruturar a agricultura familiar.
Então a gente espera que agora possa se fazer, no processo de renegociação ou negociação, um nivelamento para que a partir de agora, efetivamente, os agricultores possam sair da situação de inadimplência, em primeiro lugar, e de pouca renda que existe hoje, para um futuro melhor, que é isso que a gente deseja.
Para Rovales, a renegociação anunciada pelo Ministério da Agricultura no dia 11 de julho não resolve o problema da agricultura familiar. Ele lembrou que a Contag não participou das discussões sobre a repactuação dessas dívidas.
Não é prorrogando uma parcela de investimento para a última, ou não é prorrogando um custeio para o próximo ano, que irá resolver o problema dos agricultores familiares assentados. Nós temos que achar soluções de, no mínimo, médio prazo, e casar com isso um crédito que lhe dê condição real de produção e de honrar seus compromissos perante o governo.
A próxima reunião do grupo de trabalho, que discute o endividamento de agricultores familiares, ficou agendada para o dia 26 de julho.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Atenção, agricultores e agricultoras familiares de todo o Brasil. O Conselho Monetário Nacional decidiu prorrogar as dívidas de investimento e custeio de safras anteriores à de 2006-2007.
O prazo para o levantamento das dívidas termina no dia 31 de agosto. Para que o agricultor seja beneficiado, é necessário procurar o agente financeiro responsável pelo empréstimo para ter direito à prorrogação e jogar as parcelas para o final do contrato.
A prorrogação das dívidas atinge os contratos de investimentos vencidos ou a vencer entre 2 de janeiro e 30 de agosto deste ano, referentes a operações ao BNDES, Finame Agrícola Especial, Recursos Obrigatórios e Poupança Familiar, PRONAF, Progé Rural e FAT Rural.
No caso das dívidas das operações de custeio das safras 2004-2005 e 2005-2006, vão depender dos critérios das instituições financeiras e de uma análise caso a caso, conforme decisão do Conselho Monetário Nacional.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Nesta semana, nós preparamos um especial sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Nós conversamos com a Isabel Sobral, do Ministério da Previdência, que deu todas as dicas do que fazer quando chegar a hora de se aposentar. Isabel, existe diferença entre a aposentadoria do trabalhador da cidade e do trabalhador rural?
A diferença principal é em relação à idade para a aposentadoria por idade. Um trabalhador da área urbana, o homem precisa de 65 anos e a mulher 60. Já o trabalhador da área rural, a idade é reduzida em 5 anos, ou seja, o homem com 60 anos e a mulher com 55. Outra diferença é a questão da contribuição. Nos benefícios são exigidos uma quantidade mínima de contribuição, que a gente chama CARIN. Na do trabalhador rural, não existe essa exigência da contribuição. A carência dele é a comprovação da atividade rural em um número de meses que a lei exige.
E aquela pessoa que nunca teve oportunidade de trabalhar com carteira assinada, tem direito à aposentadoria, então?
Bem, existe uma exceção até 2008, até julho de 2008, que a lei prevê, que esses trabalhadores eles podem requerer o benefício deles com comprovação da atividade rural, com base numa declaração emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais e acompanhada de outros documentos que provem o exercício da atividade rural, ainda que ele não tenha sido registrado em carteira.
Mas e a partir de 2008, então? Como que isso vai funcionar?
Aí depende de aprovação de uma lei que está no Congresso, que altera toda a conceituação do benefício da comprovação para o trabalhador rural. Então nós temos garantido até o dia 25 de julho de 2008.
Se o trabalhador já tiver na idade de se aposentar, quais são os documentos que ele tem que levar ao posto de atendimento do INSS para poder começar a receber a aposentadoria?
Nesse caso, depende da categoria de trabalhador rural que ele é. Ele pode ser um segurado especial, que é aquele que trabalha ele, a família ou ele sozinho. Ele pode ser considerado um empregado, nesse que você falou, sem registro em carteira. Ou ele pode ser considerado um contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria. Ele vai ter que sempre apresentar, na maioria dos casos, uma declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, acompanhada de um documento de início de prova material. Ele também pode, caso ele tenha os documentos em nome dele ou em nome do grupo, sem precisar de declaração do sindicato, ele pode apresentar contrato de arrendamento, de parceria com o mandato rural, o comprovante do INCRA, para quem é proprietário, né, dono da terra, bloco de notas de produtor rural ou notas fiscais de venda de produtos que ele tenha vendido, documenta a prova de entrega de declaração do ITR, que é o imposto que ele paga da terra. Quando é caso de pessoas que têm assentamentos, são de assentamentos, que recebem terras do INCRA, o termo de autorização da ocupação temporária, ou ainda até, no caso de pescador, que também é considerado trabalhador rural, a caderneta de inscrição da Capitania dos Portos. Para ele requerer qualquer benefício, ele pode ligar no telefone 135, que é gratuito, e nesse telefone vai ser feito um agendamento, ou seja, vai ser marcado um dia e uma hora que ele vai comparecer à agência que ele escolher para ser atendido.
E qual é o valor que um trabalhador sem carteira assinada vai receber como aposentadoria?
Aquele trabalhador que não tem a contribuição que é prevista até 2008, direito à aposentadoria, baseado na comprovação da atividade rural, o valor do benefício é fixo no valor de um salário mínimo. Aquele que tem carteira assinada, ele pode estar recebendo acima de um salário mínimo. Mas tem outras condições que vão ser analisadas para que isso possa ocorrer.
O Voz da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução e reportagem de Berê Tenório. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Tenha uma boa semana.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 CEP 70 343 970 Brasília, Distrito Federal.
Pelo fim da violência no campo.
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Piauí, Evandro Luz, denuncia a venda de 7 metros cúbicos de água por R$ 300 no município de Fartura, no semiárido do estado.
A federação encaminhou a irregularidade ao secretário estadual de Defesa Civil, Fernando Monteiro, para que tome as providências. Mais informações com a repórter Vanessa Montenegro.
São mais de 600 mil pessoas sofrendo com os efeitos da seca no semiárido do Piauí. Mas apesar da decretação de estado de calamidade, muitas prefeituras não estão repassando água e alimentos para atender a população. Dos 223 municípios do estado, 151 deles no semiárido, 128 decretaram estado de emergência. Os trabalhadores rurais estão revoltados e ameaçam saquear armazéns com alimentos e ocupar prédios públicos. O presidente da FETAG do Piauí, Evandro Luz, alertou que a situação já é de calamidade e está se tornando insustentável.
Se o trabalhador rural não tirou nem o que comer, não tem nenhuma fonte de renda, como é que ele vai sobreviver pagando uma água cara dessa? Estamos aguardando aí alguns recursos que já foram assegurados pelo governo federal para a contratação de carros-pipas e principalmente a aquisição de alimento para ser distribuído a essas famílias.
A federação também cobra o aumento do valor dos programas Garantia Safra e Bolsa Família para atender cerca de 600 mil pessoas atingidas pela seca. As denúncias sobre venda de água devem ser encaminhadas ao Ministério Público para que as medidas sejam tomadas.
Juventude, a força do movimento sindical.
Fátima, o consórcio social da juventude rural Rita Quadros está de volta em Pernambuco.
Pois é, Alan, e o consórcio permite ao jovem melhores condições para sua permanência no campo, Vamos conferir os detalhes com o repórter Bruno Freitas.
A segunda edição do Consórcio Social da Juventude Rural voltou ao estado de Pernambuco, onde cerca de 150 jovens já estão aprendendo questões de cidadania, o que são políticas públicas, o que é controle social e o que significa o movimento sindical e outros movimentos sociais dentro da sociedade. A coordenadora de jovens da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de Pernambuco, Cícera Nunes, acredita que depois do consórcio, os jovens saem preparados para desenvolver suas atividades.
E também eles estudam uma parte também deles, né? Um pouco psicológico, eles também veem o que é, como eles se sentem dentro desse processo, desse consórcio, dentro da sociedade, dentro desse movimento, como a juventude se vê nisso, nesse processo.
O Consórcio da Juventude Rural de Pernambuco vai atender 3 municípios. Sairé, no Agreste do Estado, que vai ter aulas práticas do processamento de frutas, São José do Egito e Afogados da Ingazeira, no sertão do Pajeú, onde os jovens vão aprender sobre caprinos e ovinos. Para Cícera, o consórcio social contribui para a permanência do jovem no campo.
O consórcio da juventude, ele contribui para que o jovem e a jovem tenham uma consciência mais construtora de um conceito, e essa é a agricultura. Ele contribui para que o jovem permaneça no campo, mas de uma forma bem estruturada, de que ele tem direito de permanecer no campo, mas com saúde, com educação de qualidade, com emprego, que é a renda dele.
O consórcio da juventude em Pernambuco atua junto com a Contag, com os sindicatos e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura para a formação dos jovens agricultores.
E aí o jovem sai do consórcio com a outra visão, um outro pensamento, né, do que é ser mesmo realmente agricultor, agricultura familiar, mas de forma digna, de forma de cidadania mesmo.
Todos os jovens atendidos pelo Consórcio da Juventude têm 200 horas de aulas teóricas e 200 horas de aulas práticas. E as atividades duram cerca de 5 meses.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem aos jovens de Pernambuco que participam do Consórcio da Juventude. A música é Forró de Olinda, de Alcimar Monteiro, na voz do pernambucano Alceu Valença.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
É, quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Mas quem vai pra farol é o bonde de Olinda.
Quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Eu vou dançar no mercado da Ribeira. Vou subir dessa ladeira com o meu forró fiar. Eu vou subindo, chego no alto da Sé. Canto Olinda mulher, depois vou fazer amar.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
É, quem vai pro forró de Olinda sou
quem
eu.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
E quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Eu vou cantar Ciranda, Corpo e Baião. Pra lembrar de Gonzagão, na Praça do Jacaré. Pra quem quiser, canto o Jackson do Pandeiro. É assim o meu roteiro, é assim o meu tupé.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
E quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Mas quem vai pra farol é o bonde de Olinda.
Quem vai pro forró de Olinda sou eu.
É mestre Ambrosio, forró pé de calçada. Cascabulho, camarada, também vem forró piar. Vou convidar Salustiano com a rabeca, Antúlio com a boneca para o forró esquentar.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
E quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
E quem vai pro forró de Olinda sou eu.
O meu forró, e tem Mateus, tem Catarina. Dona sabe muita rima no corpo pra te cantar. Eu vou chamar, e pra marcar sua presença, Tonhê de Alceu Valença na pancada do Ganzá.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
É, quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
Quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Eu
vou dançar no mercado da Ribeira. Vou subir dessa ladeira com o meu forró fiar. Eu vou subindo, chego no alto da Sé. Canto Olinda mulher, depois vou pra beira-mar.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
É, quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Mas quem vai pra farol é o bonde de Olinda.
Quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Eu vou cantar Ciranda, Coque e Baião. Pra lembrar de Gonzagão na Praça do Jacaré. Pra quem quiser, eu canto Jacos do Pandeiro. É assim o meu roteiro e é assim o meu trupé.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
E quem vai pro forró de Olinda sou eu.
É mestrandozinho, forró, pé de calçada, caça-bulho, camarada, também pro forró guiar. Vou convidar da Luciano com a Rabeca, Antúlio com a boneca para o forró esquentar.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
Mas quem vai pro forró de Olinda sou eu.
Quem vai pro farol é o bonde de Olinda.
E quem vai pro forró de Olinda sou eu. No meu forró tem Marcelo, tem Catarina, Dona Selma, é muita rima no corpo pra se cantar.
Eu vou chamar e pra marcar sua presença, Tonheiro e a sua Valença na bancada do dança. Quem vai pro farol?